começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até as 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio a nossa Maria Lúcia Sigmaringa. Bom dia, Maria Lúcia.
Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Malu. E bom dia para os nossos ouvintes.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, pessoal.
E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, fala sobre os investimentos em rodovias que o estado vai receber.
Foi colocada a concessão da BR-163 no trecho de Rondonópolis, divisa do estado do Mato Grosso, até a cidade de Sinop.
No quadro Projeto do Dia, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defende o reconhecimento da atividade de vaqueiro como profissão, com direito a seguro de vida e de acidentes.
Evita-se que esses trabalhadores sejam abandonados à própria sorte em caso de acidente ou doença profissional, permitindo que eles tenham tratamento digno em caso de infortúnio, tendo em vista que, infelizmente, no meio rural e nas pequenas localidades, o acesso à saúde deixa muito a desejar.
No Som Brasilis, a música do cantor Renato Braz. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, vamos falar sobre a cobrança de couvert artístico em bares e restaurantes que oferecem música ao vivo.
É que a Comissão de Assuntos Sociais do Senado está analisando um projeto de lei da Câmara que define regras para fixar essa taxa e para o repasse do dinheiro aos músicos.
O desafio é chegar a uma proposta que atenda aos interesses dos músicos e dos empresários, sem esquecer do consumidor, que é quem paga a conta.
Malu, para debater o assunto, a relatora do projeto, que é a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, ela pediu uma audiência pública com representantes dos diversos setores.
Pois é, Ivan, e o texto aprovado na Câmara prevê a formalização de contrato de trabalho com o músico e permite que a remuneração seja feita de duas formas, por turnos com valor fixo ou por meio de repasse integral do couvert.
Se o restaurante escolher essa segunda forma de pagamento, que é o repasse integral do couvert, o artista tem o direito de conferir as notas fiscais para saber se o valor repassado está certo mesmo, né?
E caso haja alguma divergência, o estabelecimento terá de pagar o triplo da diferença constatada.
O projeto, ele estabelece ainda que as informações sobre a cobrança da taxa estejam no cardápio, incluindo o valor cobrado e os dias e horários das apresentações.
Porque às vezes a gente se surpreende, né? A gente chega ali, não sabia que tinha uma música ao vivo, tem uma música ao vivo, e chega e às vezes é bem salgado, né?
A continha é salgada, e às vezes não é nem o tipo de música que você gosta, né?
É.
Então é bom você estar avisado, né? Olha, vai ter tal apresentação, né? E você pode até dizer, mas pode variar, né? O artista ser diferente, mas então é só pôr num papelzinho separado, né? Pregado lá no
E às
cardápio.
Vezes nem esse dinheiro todo nem vai para o músico, né?
A gente sabe disso. Por isso exatamente que essa lei está querendo pôr regras, né?
Exatamente.
Regulamentar essa questão, né?
Jorge Luiz Ferreira, da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, participou da audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais e admitiu que o músico é o elo mais fraco da corrente.
O Jorge é dono de bares e restaurantes há mais de 25 anos e, nesse tempo todo, contabilizou apresentações de mais de 70 mil músicos em seus estabelecimentos. Esse entende do riscado.
Ele tem vários bares aqui em Brasília,
ele,
né?
Ele tem vários bares.
E em outros estados também. Acho que em São Paulo, Rio agora. Ele defende que os empresários repassem aos artistas 80% do couvert arrecadado. Os outros 20% seriam usados para despesas com som, direitos autorais e divulgação dos shows.
Já o representante do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, Anjo Caldas, ele estava também, né, nessa audiência, ele reivindicou um repasse mínimo de 90% do couvert. Ou seja, o representante dos empresários quer passar 80% do couvert artístico para os artistas. E já o representante do Sindicato dos Músicos, ele quer que pelo menos 90% desse dinheiro vá para os músicos, né?
Uhum. E para aumentar o repasse da taxa, o representante da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo sugeriu a oferta de incentivos fiscais ao setor.
Ou seja, uma redução, né, nos impostos para estimular esse repasse, né, que eles repassem um valor maior aos músicos. E o projeto vai ser apreciado de forma terminativa pela Comissão de Assuntos Sociais. Essa coisa de projeto ser apreciado de forma terminativa significa que, ao ser aprovado, esse texto não vai precisar passar pelo plenário do Senado, a não ser que haja algum recurso, que um grupo de senadores diga: não, nós achamos que esse assunto é tão importante que deve ser votado por todos os senadores, não apenas pelos da comissão.
Isso. Senão vai direto para a análise da Câmara, né?
Exatamente.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre o projeto que regulamenta o pagamento de couvert artístico em bares e restaurantes.
Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina. O programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz. Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz. E vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, elogiou a decisão do governo de investir em ferrovias e rodovias no país. Segundo ele, os investimentos em infraestrutura no Brasil diminuíram bastante nos últimos anos e a área dos transportes ficou muito prejudicada. Para o senador, a produção agropecuária e industrial brasileira está presa em um forte gargalo na hora de ser transportada. Ele criticou o desempenho do Ministério dos Transportes e do DENIT, que diminuíram o ritmo das obras e, em 2011, concluíram apenas 500 quilômetros de rodovias. Cidinho Santos afirmou que o novo plano de investimentos na área é uma boa notícia para Mato Grosso.
Nós estamos bastante felizes com o anúncio por parte da presidenta, porque foi colocada a concessão da BR-163 no trecho de Rondonópolis, divisa do estado do Mato Grosso, até a cidade de Sinop. E essa concessão também se colocando a duplicação desse trecho, que é de fundamental importância para o escoamento da produção, para o tráfego e para a melhoria da infraestrutura de rodovias no nosso estado.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, destacou o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais, lançados pelo governo federal no início do mês. O plano terá 18 bilhões de reais para enfrentar os desastres, sendo que 15 bilhões de reais serão destinados para a prevenção. Jorge Viana, que fez parte da comissão especial que discutiu a prevenção a desastres no ano passado, lembrou do despreparo do país para lidar com situações como as que ocorreram em Santa Catarina e na região serrana do Rio de Janeiro. O senador acredita que, com esse plano, será possível minimizar as consequências de desastres desse tipo.
O Brasil é um país que não tem situações extremadas do ponto de vista do clima como outros países do mundo, mas o Brasil tem problemas sérios. A seca no Nordeste é gravíssima, tem um custo elevadíssimo e custa muito para as famílias afetadas. Na Amazônia, ultimamente, temos experimentado isso. Grandes cheias e grandes secas, num intervalo cada vez menor.
E por falar em desastres naturais, o senador Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, demonstrou preocupação com a seca que atinge a região Nordeste. Ele reconheceu o esforço do governo federal para amenizar o problema, com medidas como linhas de crédito especiais para os setores produtivos e para ações de combate à estiagem. Mas para Garibaldi Alves, essas ações não são suficientes. Ele defendeu investimentos na infraestrutura hídrica da região.
A região Nordeste não pode continuar a depender de boa ou má sorte climática. Faço um apelo ao governo federal a fim de agilizar, em especial, as obras de transposição das águas do Rio São Francisco, no intuito de prover os municípios com oferta permanente de água e também realizar trabalho de incremento de reservas hídricas como forma de salvar o Nordeste brasileiro desse destino desumano.
Destaques do Senado.
E chegou a hora do Minuto Cultural para os ouvintes da capital do Ceará.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, o Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura apresenta a exposição Autópsia do Mito, de Valmor Correia. O artista gaúcho apresenta pela primeira vez em Fortaleza seu trabalho repleto de elementos estéticos que fazem referência à representação naturalista da fauna. Visitação de terça a quinta, das 9 da manhã às 7 da noite, e de sexta a domingo, das 2 da tarde às 9 da noite. O Dragão do Mar fica na Praia de Iracema. Ainda em Fortaleza, na sexta-feira, o projeto Encanta Cantadores presta homenagem ao poeta Rosaneto Freitas, com o grupo folclórico Etnias. O projeto busca manter viva a tradição das cantorias populares nos bairros Curió e Messejana. O poeta divulgou a cultura repentista com seus programas de rádio e pelo interior do Ceará, a partir das 5 da tarde, na Praça do Centro BNB de Cultura, em Fortaleza.
Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, Renato Brás.
Onde resiste o sertão, toda casinha feliz, ainda é vizinha de um riacho, ainda tem seu pé de caramanchão.
O cantor e também percussionista e violonista Renato Brás é um dos mais admirados intérpretes da nova geração da música popular brasileira. Nascido em São Paulo em 1968, ele começou tocando bateria e cantando em bares e casas noturnas da capital. Logo, Renato Brás estaria participando de diversos festivais de música por todo o país, ganhando admiração de público, crítica e também de colegas. E logo se apresentaria ao lado de grandes nomes da MPB, como Luiz Melodia, Antônio Nóbrega e Ney Matogrosso. Renato Brás estreou em disco em 1996 e, de lá para cá, além de premiações nacionais, já contabiliza 7 trabalhos, todos caracterizados pelo bom gosto na escolha e diversidade de repertório, sonoridade e arranjos, e principalmente pelo seu trabalho vocal, delicado e sensível. Vamos ouvir Renato Brás em Meu Drama, samba de Silas de Oliveira e Joaquim Hilarindo, faixa do disco de estreia de 1996, que leva o nome do cantor.
Paixão. Oh, coração. Não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Jamais pensei em minha vida sentir tamanha emoção. Será que o amor, por ironia, deu-me esta fantasia vestida de obsessão? A ti confesso que me apaixonei. Será uma maldição? Não sei. Abalada minha calma e embriagada minha alma, efeito da tua sedução. Minha romântica senhora tentação, não deixes que sucumbir neste vendaval de paixão. Minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Jamais pensei em minha vida sentir tamanha emoção. Será que o amor, por ironia, deu-me esta fantasia vestida de obsessão? A ti confesso que me apaixonei. Será uma maldição? Não sei. Sinto abalada minha calma e embriagada minha alma, efeito da tua sedução. Senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Minha romântica senhora tentação,
ouvimos Meu Drama, com Renato Brás, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
Tá aí. O Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. E vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.